conhecimento sobre o casamento para, de repente, conseguir resolver alguns problemas. Se vocês têm problemas financeiros, muitas vezes pode ser por falta de conhecimento. Então, a sabedoria é algo muito importante. Para vocês terem uma ideia, não sei se vocês devem conhecer, mas Salomão, logo que ele acordou no dia seguinte, ele foi até Jerusalém e foi aonde estava a arca. Porque ele desejava estar na presença de Deus. A arca representava a presença de Deus. E logo em seguida, né, no dia seguinte, a primeira coisa que ele fez foi estar na presença de Deus. Por quê? Uma pessoa que é sábia, ela tem noção do que é estar na presença de Deus. E ele desejou isso, foi a primeira coisa que ele fez. E depois disso, ele foi, logo, ele julgou duas prostitutas. Quem, como rei, gostaria de julgar prostitutas? Algo tão insignificante, não é? Mas Salomão não, ele era humilde. E ele então foi resolver a questão dessas prostitutas. É muito importante que a gente entenda essa passagem. Nós vamos falar hoje. Eu quero ler para vocês, ali nós lemos um coração, porque as versões elas são diferentes, mas elas nos levam ao sinônimo das palavras, né? Então, elas se encaixam, porque se lê diferente, mas nos leva para o mesmo caminho. Então, algumas versões, nós vamos ler que Salomão pediu por discernimento. Ele pediu um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Então, você vai ler algumas palavras diferentes, mas nós vemos que é a mesma palavra, né? Nos leva para a sabedoria. Discernimento. Quando Salomão ele pede por discernimento, o que, que abrange essa palavra? Abrange o conhecimento, a compreensão, a consciência, o entendimento, a experiência, a informação e sabedoria. Nós lemos aqui coração compreensivo, não foi? Então, em hebraico, compreensivo, quer dizer, a palavra é chama. Chama. Você vai ler na palavra original, chama. E chama significa ouvir com inteligência. Então, veja, sabe, comece a entender isso que nós vamos falar para você. Salomão, ele desejou um coração que ouve. E o tema de hoje, da nossa mensagem, vai falar justamente da importância do ouvir, porque ouvir é a melhor parte. Amém? Ouvir é a melhor parte. Glória a Deus. Você tem um coração que ouve? Você ouviria as pessoas falando? Você teria discernimento para julgar as pessoas? Para dar um veredito? E Salomão se preocupou com isso. E é muito interessante que a gente precisa pedir para o Senhor, sabe, dar a revelação dessa palavra ao nosso coração. Por que que ouvir, gente, é a melhor parte? Por que que ouvir é a melhor parte? E é isso que eu gostaria que você saísse daqui hoje, entendendo. Por que, afinal de contas, ouvir é a melhor parte. Primeiro, vocês conhecem muito este verso, né? Está lá em, cadê? 1 Coríntios, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que é 1:21. Não, não é. É Romanos 10, 17. O que que nos diz? Vamos ver, ó. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Amém? Nós temos mania, não sei se também vocês conhecem essas pessoas, mas nós temos mania de dizer, ah, o Senhor fala comigo. olha, eu tenho uma intimidade tão grande com meu Deus, porque eu vou chegar, vou orar, e o Senhor vai falar comigo. Isso é bom? Isso é bom. Deus fala? Deus fala. Mas isso pode gerar em nós, sabe, uma independência, um orgulho. E nós vamos prestar atenção nessa palavra em Romanos 10, 14, que diz o seguinte, ó. Pois como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? O Senhor aqui está nos falando sobre a importância de nós ouvirmos a palavra de Deus. Porque Ele está dizendo aqui, ó, como ouvirão, como crerão, como invocarão se não há quem pregue a palavra? Nós estamos falando da palavra. Tem a 1 Coríntios 1:21. Está escrito, ó, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O Senhor, Ele fala que a pregação, Ele aqui ele cita como loucura. Loucura da pregação. E está dizendo que a salvação dos crentes vem justamente através da loucura da pregação. Isso é maravilhoso porque a gente precisa entender que quando a palavra do Senhor está sendo ministrada, algo está acontecendo. O Senhor está promovendo algo em nós. Eu não sei o que você sente quando você fala da palavra de Deus. Talvez você se sinta desprezível, você se sinta insignificante. Mas o Senhor está dizendo que Ele usa a loucura da pregação para salvar os crentes, para fazer a obra de Deus. A maneira de Deus liberar riquezas, de Ele liberar bênçãos, é pela loucura da pregação. O método que Ele escolheu é este método louco, este método desprezível para muitas pessoas. Não tem outro método. Ele escolheu esse. Ele escolheu justamente essa loucura de estarmos aqui e falar de Deus. Ou essa loucura de você estar pregando na célula, de você estar pregando para o... Porque às vezes a gente fala, Senhor, eu falo assim, eu não falo bem, eu não falo o que eu gostaria de dizer, eu queria me sentir mais à vontade, eu queria... E você vai questionando, questionando, mas o Senhor te diz que Ele escolheu este método. Ele escolheu este método para converter as pessoas. Porque algo acontece quando a palavra dEle é ministrada. Algo é alcançado. Então nós vimos aqui que, em primeiro lugar, por que que ouvir é melhor? É a melhor parte. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Nós conhecemos aquele verso que é lindo e maravilhoso, né, que está em 1 Coríntios 1, 27 e 29, que diz o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Se você se sente desprezível quando você ministra a palavra de Deus, o Senhor está nos dizendo que este é um método que Ele escolheu para trabalhar nas vidas. Todos aqui são salvos? A palavra salvar, vocês têm ideia do que abrange essa palavra? Às vezes eu penso assim, Senhor, a nossa ficha ainda não caiu. Não tem horas que você está lendo o Evangelho que você assim fica, boquiaberta das coisas que você recebe através dessa palavra? A nossa ficha ainda não caiu. A nossa ficha ainda não caiu. Você não tem ideia do que a palavra salvar significa. Daí você pode falar, não, mas eu sei o que é, o que significa. Então vamos lá. Todos sabem o que... Porque é sozo no grego, né? Essa palavra, salvar. E sozo, ela é muito mais do que salvar do inferno, vamos dizer assim. Porque quando fala salvar, a gente fala, eu estou salvo do inferno. Já é uma grande coisa, né? Com certeza. Mas isso é muito mais. A palavra sozo, ela diz que você é curado, que você é preservado, que você é restaurado, que você é protegido e que você é próspero. Então veja bem, se você é salvo, nós não podemos ficar presos, como se a gente ainda não conhecesse a palavra do Senhor, porque a promessa do Senhor é tudo isso que eu li para você. Então você deve ter mil problemas, mil coisas que você gostaria de fazer, mas muitas vezes a sua boca não confessa a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que você é protegido. Diz tudo isso que eu te falei, é restaurado. Você é próspero. Mas você ainda às vezes fica se limitando ou limitando o poder do Senhor. Em achando que você não pode muitas coisas. Mas o Senhor está nos dizendo hoje sobre que ouvir é a melhor parte. Glória a Deus por isso. E nós estamos vendo o quanto é importante nós crermos. Nós, inclusive, né, como o Jonatas falou, nós estamos aí no mês do crer e declarar. Essa é a palavra que o Senhor escolheu, que o Espírito Santo preparou para nós, igreja, porque eu creio. Vocês creem também, eu creio que vocês creem também. Mas o novo tempo, porque o Senhor tem muito mais para nós. Não é verdade? A minha história, eu tenho muita coisa para contar, porque eu acredito. Eu sempre disse muitas vezes, mesmo em casa, que eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu vim de uma família pobre. Eu comecei a trabalhar com os meus 13 anos de idade, porque eu não tinha uma calça para colocar, eu tinha muitas necessidades. Eu lembro uma época que o meu pai, ele precisou vender doce para sustentar a família. Então, eu venho de uma família que passou muitas necessidades. Meus pais não viviam bem. Eu não quero destacar essas coisas, mas eu quero dizer para você que em todo tempo eu sabia que o Senhor estava comigo, porque desde a minha infância eu ia à igreja, mas eu lembro uma vez, que eu creio que eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu tive um encontro com Deus muito forte. Eu fui batizada com o Espírito Santo, recebi o dom de profecia lá na casa da irmã Francisca, onde ela fazia uma célula. E eu ainda sinto o cheirinho da célula, porque ela fazia um chá de cravo maravilhoso. Eu era apaixonada por esse chazinho. E eu guardo muito essa lembrança no meu coração. Mas eu quero dizer para você que a ficha precisa cair. A ficha precisa cair. Há uns 2 ou 3 anos atrás, eu me lembro que nós, mulheres, muitas vezes, as minhas filhas falam que eu gosto de comprar mais coisas para casa do que, às vezes, para mim mesma. Né? Porque eu gosto. Então, um dia eu estava lá na minha sala, falei, poxa, eu queria um sofá. Né? Queria um sofá. Parece uma coisa, eu fico até assim, a gente ajudou tantas pessoas, né? Que não tinha, perderam tudo que elas tinham. Mas o Senhor tem muito para nós. Eu creio nisso porque a palavra nos diz isso. E eu falei assim, poxa, eu podia pedir para o Júnior comprar um sofá. Mas eu falei assim, não vou pedir porque está cheio de problemas, a empresa está com um monte de problemas, né? Dinheiro. Não, eu não vou incomodar ele com isso. Mas, Senhor, o Senhor podia, sei lá, se entrasse um dinheirinho extra, né? ia ser tão bom, daí eu ia comprar meu sofá. Tudo bem, falei com o Senhor, eu sabia que algo ia acontecer. E um belo dia, eu estava no SEMA com a Brenda e o Júnior. Nós entramos no carro, o celular tocou. E número não identificado, eu não costumo atender. Eu não sei quem é, né? Geralmente eu ponho na minha agenda bonitinho lá para saber quem é. E aquele número tocou e eu atendi. E falando, né, com a pessoa, ela falou assim, ó, quem está falando? Eu falei, Damares. Ela falou assim, Damares, Conceição de Oliveira, Teixeira. Eu falei, é, tal, né? Daí ela falou assim, olha, você recebeu um prêmio, você foi sorteada. Eu falei, nossa, sorteada? Tá, daí ela começou a falar, né? Eu sou do Unibanco, Ju, que comprou Itaú? É? É ao contrário? Então, ela falou assim, olha, eu sou do Unibanco. Ela falou, eu sou do Unibanco. Eu falei, do Unibanco, tal. Então, você foi sorteada. Eu falei, tá, eu fui sorteada. Eu não estava acreditando muito, né? Daí ela falou assim, poxa, mas você não quer saber quanto você ganhou? Eu falei, pode me falar. Daí ela falou assim, olha, não é um trote. Você foi premiada, você foi sorteada. Eu falei, tá bom, quanto que eu ganhei? Daí eu comecei já, né? A mulher tava assim, me passando uma segurança. Daí ela falou assim, eu estou há mais de um ano atrás de você. Gente, mais de um ano. Eu falei assim, mas como você está atrás de mim há mais de um ano se eu sou cliente do Itaú há décadas? Daí ela falou assim, eu não sei, eu tenho ligado para você, você não atende o telefone e eu preciso te achar e te entregar o que você ganhou. Eu falei, tá bom. Você quer saber quanto você ganhou? Eu falei, tá bom, fala, né? E a Brenda na minha orelha, ela atrás, né? O Júnior, quem é, aquela coisa toda. Eu falei, Júnior, nós fomos premiados, né? Aquela coisa assim de surpresa mesmo. Foi muito assim, eu falei, gente, não é possível que a mulher está mais de um ano atrás de mim para me entregar um prêmio. E ela falou assim, olha, você ganhou X. Vocês querem saber quanto eu ganhei, né? Você ganhou X, mas o imposto de renda é 30%. Então você vai ganhar mais ou menos aí uns 70 mil reais. E não é mentira e não é coisa da carochinha. Isso é coisa de Deus. De Deus. Por quê? Daí eu falei, mas como, gente? Não pode ser. Eu anotei, ela falou assim, é o seguinte, você precisa ir lá buscar o dinheiro, eu preciso te mandar um e-mail, você vai me responder. Eu falei, mas de onde que é isso? Ela falou, é do seguro que você fez há mais de 2 anos, 3 anos, sei lá, eu não lembro, até agora eu não lembro. Tô falando sério, eu não lembro o que que era. Eu nem lembro se eu paguei, eu não lembro. Eu até falei pro Dino, mas de onde vem isso? E quando eu falei em casa, ninguém acreditou. A Cíntia falou, mãe, a senhora tá zoando, né? Se ela está acreditando nisso, isso é mentira, mãe. Não pode acreditar nessas coisas. Eu falei, eu sou abençoada? Sou abençoada, eu vou acreditar. Gente, eu sei que nós ficamos naquela expectativa, sabe? De falar, nossa, mas como que pode uma coisa tão grande, dá para comprar um sofá e muito mais, né? Gente, mas o que eu vou fazer? É a graça de Deus nos seguindo. Esse testemunho, eu falei assim, eu vou falar na igreja porque o ser humano, ele é voltado, infelizmente, mais por causa da nossa necessidade, para o dinheiro, não é verdade? Porque o dinheiro compra muitas coisas. E isso, gente, eu estou dizendo para vocês, porque é o Deus que eu sirvo e é o Deus que vocês servem. É o Deus que vocês servem. É claro que a nossa vida não pode estar focada em dinheiro, certo? Mas eu quero dizer para você que o Senhor, ele supre as suas necessidades. É isso que você tem que crer. Na época, nós dizimamos, né? E assim, o pessoal às vezes pensa que era salário, né? Vamos dizimar. E uma coisa que eu faço questão de falar para vocês. Nós sempre dizimamos. Lá em casa, as meninas, elas sabem o quanto é importante dizimar. Porque o dízimo, eu estou, apesar que é tudo do Senhor. Quando a gente gasta alguma coisa, a gente tem que saber no que é. O que nós estamos promovendo? Esse dinheiro é do Senhor. Eu fico perguntando, esse dinheiro, Senhor, o Senhor me deu para quê? Para quê? Foi para comprar o meu sofá? Tá. Mas é para quê? Porque a gente precisa investir no reino de Deus. É isso que eu creio, que tudo que Deus me dá é do Senhor. Então nós precisamos tomar cuidado naquilo que nós gastamos. Porque o nosso dinheiro é do Senhor. Então veja bem, quando o pregador libera a palavra, vocês estão com fé, não estão? A fé vem ao coração, porque nos dias de Jesus, era isso que ele fazia. Ele pregava, ele ensinava e ele curava. Era isso que acontecia. E a fama de Jesus percorria por todos os lados, as pessoas seguiam Jesus, seguiam Jesus. A primeira parte, por que que ouvir é a melhor parte aí, que nós vimos que a fé vem pelo ouvir. O segundo ponto é que nós recebemos o Espírito quando ouvimos. Vocês já sabiam disso? Em Gálatas 3:5 diz assim, só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O Espírito Santo nos é dado através da mensagem do Senhor, da pregação da palavra do Senhor. Glória a Deus. Nós vemos que o Espírito Santo foi derramado em Cornélio, através e na família dele, através da pregação de Pedro. É importante nós entendermos isso. Eu me lembro muito quando nós fomos para a Bahia, quando o Lucas falava e pregou sobre o Espírito Santo. Já ouvimos muitas mensagens sobre o Espírito Santo, mas naquele dia foi um dia especial. Porque eu sentei para ouvir a palavra. Geralmente o Espírito Santo, a gente sempre fala o louvor, né? Essa coisa de adorar, essa coisa de glorificar. A gente vai louvando, a gente vai adorando, o Espírito Santo vai fluindo. Mas nesse dia eu sentei e ouvi a pregação da palavra. E o meu coração foi se enchendo de uma tal forma, porque as palavras que eu estava ouvindo eram profundas demais. E a revelação vinha através das palavras do Lucas, que era a palavra do Senhor. E foi muito lindo e muito vivo. Então, quando nós ouvimos, o Senhor está suprindo as necessidades. Creia nisso. A casa do Senhor não pode ser edificada sem o ministério da palavra. Não pode. Outro ponto importante. Por que que ouvir é a melhor parte? Porque nós recebemos milagres através, né, quando nós ouvimos a pregação da palavra. Milagres acontecem. Você crê nisso? Crê? Talvez aqui nós estamos falando da palavra de Deus e você se lembrou de algo na sua vida que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. E você pode receber isso, porque se o Espírito Santo está tocando no seu coração algo, coloque na presença do Senhor, porque nós estamos aprendendo, a palavra está ministrando, que quando você ouve, o Senhor faz milagres na sua vida. Nós lemos lá em Atos 14, 8 ao 10, nos diz o seguinte. Estava sentado em Listra certo homem, leso dos pés, coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Como é que o paralítico foi curado? Através da fé. Não é isso? E como que ele recebeu a fé? Através da palavra. Não é isso? Ele estava ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é ministrada, a fé, ela aumenta. A fé vai sendo acrescentada. Glória a Deus. E o que que Paulo estava pregando? Depois marca para você ver direitinho. Mas se a gente subir um pouquinho lá no verso 7, nós vamos ver que Paulo estava falando sobre perdão dos pecados. E sobre a justificação pela fé. Era isso que ele pregava. Paulo pregava sobre perdão dos pecados e sobre justificação pela fé. E quando ele pregava, aquele homem, ele fitou os olhos naquele homem, ele disse: levanta, fica em pé direito. E ele levantou e andou. Não estava sendo ministrada uma palavra sobre cura. Mas olha que maravilhoso, esse paralítico, ele fez essa conexão de perdão dos pecados, justificação pela fé e da cura. Porque isso está conectado, está junto. Quando o Senhor te salvou, ele te deu algo, tudo aquilo que nós vimos sobre salvação. Você recebe aí um pacote gigante das bênçãos do Senhor. Obrigada, amor. Isso quer dizer o seguinte, gente, que você vai receber um milagre. Um milagre, porque não é a Damares quem está falando, mas é a palavra de Deus que está sendo ministrada. E quando alguém sobe e ministra a palavra, eles não estão ministrando sobre eles, mas estão ministrando a palavra de Deus, e é ela quem faz o milagre. O Senhor usa a loucura da pregação, e que nós que somos apaixonados pela palavra, o Senhor usa a palavra, meu querido. Usa os desprezíveis para levar a salvação. Crê nisso. Se você lembrou de um milagre que você precisa de um milagre, coloca nas mãos do Senhor. Creia e declare o Senhor hoje e fala o milagre que você precisa. Declara aquilo que você precisa. Eu creio que você pode receber o seu milagre. Creia também. Você precisa crer também. É isso que nós desejamos quando nós pregamos a palavra, porque eu sei o quanto eu sou abençoada e sei que você pode ser também grandemente abençoado. O diabo se levanta contra nós a todo momento, mas eu sei quem eu sou. Eu sei quem a minha família é. E nós temos que declarar aquilo que a Bíblia fala, quem são os nossos filhos, quem nós somos. Creia na palavra. Creia na palavra. É importante, queridos, que a gente entenda que a palavra, ela é muito especial. É muito especial. Em Salmos 36, 9, lá fala o seguinte: porque em ti está o manancial da vida, e na tua luz veremos a luz. Como é que nós temos tratado a palavra do Senhor? Será que nós temos fé naquilo que realmente nós ouvimos, daquilo que o Espírito Santo tem ministrado? Porque quanto mais nós ouvimos, ou quanto mais nós ouvirmos, o Espírito Santo, ele vai se manifestando em nós e as coisas vão acontecendo. Nós precisamos tratar a palavra com cuidado. Lembre de algo que você precisa. Lembre e depois testemunhe, porque o Senhor, ele tem algo para fazer na sua vida. Quarto ponto importante. Vamos ver se a gente lembra? Por que que ouvir é a melhor parte? Porque a fé, pelo ouvir a palavra. Segundo, por quê? Espírito Porque nós recebemos o Espírito enquanto nós ouvimos. Né? E o terceiro? Porque nós recebemos milagres através do ouvir, ouvir a palavra. Ouvir a palavra é a melhor parte. É a melhor parte. Quem lê a Bíblia, né, sabe que Jesus, ele gosta, né, ele gosta da expressão predileta dele, que quem tem ouvidos ouça. Por que será que ele destaca o ouvir? Por que será? Porque tem algo importante. Tem algo importante. Você crê que você foi plantado aqui, nessa igreja? Amém? Nós cremos que nós fomos plantados nessa igreja? Se você crê, você precisa ouvir a palavra. Você precisa se alimentar da palavra na igreja que você foi plantado. Porque quando nós nos alimentamos em casa, a gente tem a certeza absoluta que nós estamos comendo, as coisas estão... tem higiene, né? Que os produtos são de qualidade. Mas como você come, quando você come fora, né? Daí geralmente a gente come aquelas porcariadas, não é verdade? E às vezes a gente passa mal, porque comeu coisa fora da casa. Então a gente precisa ser muito prudente naquilo que a gente come. Não é? E como nós estamos falando da palavra de Deus, nós queremos dizer para você, não dizer que você não deva ouvir palavra de outros lugares, mas nós estamos querendo que você entenda que a palavra que você ouve na sua igreja, na sua casa, ela precisa estar conectada com as coisas de fora. Porque senão pode sim te fazer mal. Então nós fazemos este exemplo da nossa comida em casa e de quando nós alimentamos fora. Isso é importante, é um cuidado que nós devemos ter. É importante, não dá para falar em ouvir é a melhor parte, se a gente não citar Lucas, lá a passagem da Maria de Marta. Acho que todos vocês conhecem. Então vamos lá, nós vamos ler Lucas, eu acho que é 10:38, nem eu estou, está bem apagadinho, mas é isso aí. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus ouviu a palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quem gosta de fazer muita coisa aqui? Eu amo fazer lembrancinhas, né? Até a última vez nós ganhamos umas lembrancinhas super legal, uns sabonetinhos, né? Foi a Cirlei que fez, deve ter dado trabalho, né? Eu lembro a última vez que eu inventei de fazer lembranças. Eu amo fazer. Eu passo a noite fazendo se for necessário. Fico lá. E nós vimos para a Bahia. A última vez que eu fiz, nós vimos para a Bahia. Eu quis levar uma lembrança. Nós íamos viajar, não sei se era 4 ou 5 horas da manhã. Eu sei que eram umas 2 horas e eu estava lá ainda fazendo essas lembranças. Eu já estava assim, falando: Senhor, que ninguém fale comigo nada, porque eu estou tão irritada, que se falarem comigo é capaz de... Né? E eu não, eu sou serva do Senhor, né? Ó, Senhor, tenha misericórdia, porque se falar comigo eu vou ter que responder mal, né? Porque o Júnior fala: por que você não pediu para a Sandra te ajudar? Ai, não. Pede para a Sandra te ajudar. Eu falei, mas a Sandra está lá longe, eu vou incomodar ela com isso. Não dá. Daí eu tinha que levar as coisas lá para ela. E parece que eu gosto de fazer as coisas às vezes. Não sei, mas a gente tem umas manias. E, gente, eu já estava no meu limite. E é como se eu ouvisse aquela vozinha. Damares, Damares. Está tão afadigada. E eu questiono muito isso. Por que será que a gente vira à noite para fazer, fazer, fazer? Mas muitas vezes a gente não vara à noite para ouvir. Para não ouvir e estar com Deus. E eu questiono isso para Deus. Eu falo, questiono, eu me desabafo, né? Eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque como que eu posso ser tão dedicada em algo? E eu não sou dedicada na melhor parte. Eu quero ser como Maria, eu não quero mais ser como Marta. Porque Marta, tadinha, ela trabalhava lá, né? Imagina só quando ela ouviu Jesus falar, ela escolheu a melhor parte, eu não vou tirar isso dela. Então, gente, é importante a gente entender que o fazer, nós não vamos receber tudo isso quando nós fizermos, quando nós fazermos as coisas. Nós vamos ficar afadigados, nós às vezes temos prazer em fazer, mas nós precisamos escolher a melhor parte. E a melhor parte é ouvir a palavra do Senhor. Essa é a melhor parte, a gente precisa entender. Porque daí o que, que vai acontecer? Nós não vamos mais ficar desesperados. Como nós iniciamos. A gente não vai ficar mais arrancando os cabelos para ter uma resposta do Senhor. Por quê? Porque nós vamos ter ouvido tanto a palavra do Senhor a cada dia, a cada momento, que o Senhor ele vai nos dando respostas aos nossos questionamentos. Mas mais do que isso, ele vai fazendo fluir em você aquilo que você precisa receber do Senhor. Então nós vimos que o Senhor escolheu um método da pregação da palavra tão desprezível aos nossos olhos, porque às vezes a gente arruma alguma coisa para ó, para não ouvir a palavra. A gente escolhe, sabe? Às vezes nós damos, ah, agora é a palavra. Daí, dependendo de quem for, então, nem quero ouvir. Isso às vezes acontece. Mas nós precisamos entender que é este método que o Senhor deixou. A loucura da pregação. Para que assim nós, a nossa fé, nós recebemos fé, cada vez mais vai fluindo a fé em nós. Nós recebemos o Espírito Santo, essa coisa maravilhosa que está sempre conosco. Os milagres acontecem. As coisas acontecem. Porque o Senhor tem bênçãos para nós. O Senhor tem grandiosidades para realizar na nossa igreja, no nosso meio. E nós precisamos nos abrir, dar uma nova oportunidade para nós mesmos a cada dia. Porque quando nós falamos em ouvir, nós não estamos falando de um verbo do passado. É algo presente. É de manhã, à tarde, à noite. É constante. O verbo aí, né? É sempre. Amanhã, todos os dias da semana. Porque é importante. O ouvir é importante. Amém? Eu gostaria que vocês ficassem em pé. Nós ouvimos a palavra de Deus e nós estamos aí no mês de crer e confessar. Então nós vamos confessar essa palavra juntos. Eu oro a Deus, queridos, para que o Senhor possa fazer gerar em você. Que o Espírito Santo, né, gere em você essa fé. Para que você acredite na grandiosidade, nesse pacotão que o Senhor tem para a sua vida. Em cada um de nós, ele trabalha de um jeito. Cada um de nós cada um de nós, nós somos assim, como se fosse um mundinho. Ninguém é igual a ninguém. O Senhor tem propósitos na sua vida diferente do que Ele tem na minha. Mas Ele tem tudo aquilo que eu te falei. É coisa de Deus, é coisa maravilhosa. Vamos confessar? Eu vou falar e vocês vão repetir. Tá bom? Senhor, que eu tenha prazer em ouvir a tua palavra. Porque eu aprendi hoje que ouvir é a melhor parte. E assim como Salomão, que ouviu, e Maria, eu escolho ouvir a pregação da tua palavra. Eu quero que minha fé cresça. Eu quero ser cheia do Espírito Santo. E quero receber os milagres que já são meus por direito, através de Jesus, nosso Senhor e Salvador.